Muito boa tarde. Vamos para a informação local e regional com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Empresas de telecomunicações estão a cobrar por serviços que ficaram inativos desde os incêndios que devastaram Mação. Candidatos à Câmara de Tomar apresentaram propostas para a criação de emprego. Ainda por Tomar, 22 peões foram atropelados em 2016. No distrito, só em Santarém, houve pior registro.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para hoje. Céu pouco nublado, vento fraco superando moderado durante a tarde, pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior centro e descida da temperatura máxima no litoral norte. Previstos estão 21 graus para o Porto, 23 para Leiria, 25 para Coimbra, 27 para Lisboa, 28 para Faro e 30 para Castelo Branco, Tomar e Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Dois meses após os incêndios que fustigaram o concelho de Mação, há ainda localidades que não têm telecomunicações com uma fraca cobertura de rede móvel que tem causado transtornos, em especial a freguesia de Carvoeiro. Na sequência destes problemas, os deputados Duarte Marques e Nuno Serra, eleitos do Partido Social Democrata no distrito de Santarém, questionaram o governo e a ANACOM. No texto em causa é referido que as aldeias de Frei João, Balanço, Machieira, para Cama Cimeira, para Cama Fundeira, Pereiro, entre muitas outras, como afetadas decorridas estes dois meses, sendo que, e é feito esse lamento, na freguesia de Envendos, por exemplo, as situações mais problemáticas são Carrascal e Zimbreira, que também continuam sem telefone de rede fixa. Serviços de televisão funcionam de forma muito deficitária, assegura o presidente da Junta de Freguesia de Envendos, Joaquim Silva, referido ainda que pediu a algumas operadoras para reforçar a rede, mas não atenderam ao seu pedido. Continua tudo na mesma, afirmou o autarca. Toda a freguesia de Envendos esteve sem qualquer tipo de comunicação durante tempo demais, como fibra, internet ou rede fixa, e tudo isto de 24 de julho a 12 de agosto e depois de 16 de agosto até ao dia 22, acrescentou o autarca. Mas a gravidade da situação não fica por aqui. Lamentaram os deputados, que asseguram que as operadoras continuam a cobrar as faturas como se os utilizadores pudessem usufruir dos serviços, diz ainda o autarca Joaquim Silva. Duarte Marques e Nuno Serra referem que é imoral e continua a esta cobrança por um serviço que se encontra suspenso. A PT e este contrato em particular têm obrigações de serviço público que não podem ser ignoradas. Enquanto os dias passam, devem ser exigidas explicações aos operadores, particulares à PT Altice, que apesar de ter obrigações de serviço público, não se justifica e refere-se unicamente que é para breve. Os trabalhos estão em curso. Ora, estas explicações são manifestamente insuficientes e inaceitáveis. As populações continuam a pagar um contrato do qual não usufruem. Lamentam então os deputados Duarte Marques e Nuno Serra, eleitos no distrito de Santarém pelo Partido Social Democrata, eles que questionam diretamente a ANACOM e ainda o governo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Por Tomar-se, os números são da base de dados por data. Tomar-se é o segundo concelho do distrito de Santarém com maior número de peões vítimas de atropelamento. Em 2016, o período temporal mais recente que entra nesta contabilidade, 22 pessoas foram atropeladas, o indicador só batido em Santarém com 37, sendo que aqui ainda houve a lamentar um morto. Pelo Médio Tejo, em Abrantes e Orém, 15 peões foram atropelados e em Torres Novas esse número desceu para os 12. No que a Tomar diz respeito, há que recuar até 2019. No ano com o maior número de ocorrências, num total de 35. No entanto, convém dizer que está a haver registro para uma tendência em crescendo, ou seja, 2016 foi o pior ano quando se observam os dados desde 2011. E por falar sem a sinistralidade rodoviária, uma pessoa perdeu a vida no despiste de uma moto 4. O alerta chegou às forças de socorro nesta sexta-feira. O acidente aconteceu na rua da Paraventa, no Alto das Gueiras, concelho de Óbidos. Perto de 20 operacionais foram mobilizados para o local, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que recolheu indícios que podem ajudar a explicar esta trágica ocorrência. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de uma colisão, e aqui já em Abrantes, uma colisão entre dois automóveis, sendo que um dos veículos, após o embate, ainda capotou, obrigando ao desencarceramento do seu ocupante. O acidente aconteceu pelas 4 da manhã desta sexta-feira, na Estrada Nacional 2, no concelho de Abrantes, mobilizando 20 operacionais e 7 veículos de apoio, dentre os quais a viatura de emergência médica do Médio Tejo e a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta desta ocorrência. A vítima, que não conseguiu então sair por meios próprios do seu automóvel, foi depois assistida e estabilizada, sendo evacuada para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Voltamos ao debate organizado pela ERT na Biblioteca António Cartacho da Fonseca. 6 candidatos à Câmara Municipal de Tomar. As questões de desenvolvimento, criação de emprego e fixação de população estiveram em grande destaque neste debate. Perante um auditório da biblioteca completamente lotado, os 6 candidatos apresentaram propostas, ideias e objetivos a concretizar caso sejam eleitos. Por exemplo, Anabela Freitas, candidata do Partido Socialista, referiu-se ao risco de que Tomar se esteja só centrado no chamado emprego público.
Todos nós sabemos que o setor público é aquele que tem tido maiores cortes no poder de compra dessa população. Mas, de qualquer das maneiras, quer seja uma sociedade assente num único vetor de emprego, é uma sociedade que não tem futuro. Portanto, permitam-me, eu costumo utilizar muitas vezes a expressão, não se põe os ovos todos no mesmo cesto. O nosso tecido empresarial é constituído para micro, pequenas e médias empresas. Portanto, não estejamos à espera, e reforço aquilo que foi dito por um candidato, não estejamos à espera que venham empresas com 1000 postos de trabalho. Mas o que é certo é que há uma empresa em Tomar que nos últimos 4 anos criou mais de 300 postos de trabalho. Há uma empresa, uma superfície comercial que se instalou em Tomar e criou postos de trabalho. Eu questiono há quantos anos é que não se instala uma superfície comercial em Tomar. Mas também mais uma superfície comercial em Tomar aumentou as suas instalações e criou postos de trabalho. E muito importante, há quantos anos é que em Tomar não se vê a construção de hotéis? Estão a ser construídos hotéis, que vão criar, obviamente, postos de trabalho.
Por sua vez, Luís Santos, do Bloco de Esquerda, começaria por propor...
criação de um grupo de trabalho em que, eventualmente com todas as forças políticas, para concretizar realmente o sonho de podermos não ficar à espera que os empresários venham ter connosco, mas nós irmos à procura do investimento. A nível nacional, no estrangeiro, isso não interessa. É realmente um grupo de trabalho que vá, que não fique à espera. Este era um dos objetivos que, realmente que nós temos. Depois, uning startups num espaço, num edifício camarário, municipal, a indicarem em parceria com todas as forças políticas, onde a preço simbólico, os jovens podem criar as suas empresas, e então também proporemos um concurso para ideias e criação de emprego, empresas, sobretudo dedicado aos jovens tomarenses, ao ensino profissional e ao ensino politécnico, em que eventualmente poderíamos trazer para esses concursos, convidar investidores de referência, tanto a nível nacional e porque não, também a nível internacional, que possam realmente também, além de verem essas ideias que os nossos jovens poderão ter, serem também uns agregadores e potenciadores de investimento nessas empresas.
José Delgado, candidato do PSD, trouxe ao debate a situação vivida pelo comércio local, criticando a instalação de grandes superfícies comerciais em Tomar, sem que tenha havido uma análise ao seu impacto.
Eles lamentam-se da falta de pessoas, de problemas de estacionamento, que os clientes não têm opção para parar, que têm que carregar os sacos para longe, logo vão aos centros comerciais. Logo, centros comerciais não, às superfícies comerciais. Tomar tem que pensar atempadamente quais são as superfícies comerciais que são necessárias para Tomar. Só por um desaparece uma superfície comercial a bater à porta, nós não podemos aceitar de imediato. Temos que saber que influências negativas é que isso traz para o tecido empresarial marense. Em especial, dos comerciantes, os pequenos comerciantes que existem na cidade, que vêm os clientes fugir porque não é cómodo ir ao seu espaço comercial, por diversas dificuldades, quer de acesso, quer de mobilidade, etc. Eu não vejo, por exemplo, que uma superfície comercial na área alimentar, outra qualquer, possa ser aceita em Tomar. Vai criar 60 empregos, 50, sim.
DS, é necessário dinamismo económico no centro histórico. Nuno Ribeiro defendeu que os turistas que visitam o convento devem ser desviados para a cidade.
Fazer com que as pessoas que vão ao convento venham cá abaixo, à cidade. Isto é fundamental para o dinamismo económico no centro histórico e na cidade. Porque, mesmo que sejam só 50% das pessoas que visitam o convento de Cristo, são 150 mil pessoas num ano que poderiam... Nós temos que criar, para além do convento de Cristo, estruturas na cidade que os turistas gostem e que façam com que eles queiram ficar mais um dia ou dois. Basicamente, isto chama-se museus. Um museu pode ser um sorvedor de dinheiro, obviamente que pode, se for mal utilizado nos sítios errados. Existem muitos exemplos disso. Mas nós temos que pensar que Tomar, se há recurso que é das cidades mais ricas deste país, é precisamente o nosso capital cultural, a nossa etnografia, toda a nossa história, a arqueologia. Temos uma cidade romana no subsolo. Nós temos que apostar no artesanato, nos produtos locais. E esse tipo de turista que vem ver os museus vai consumir. É essa a mudança.
Américo Costa, do Partido Trabalhista Português, apresentou como proposta a recuperação de um projeto que já tem anos, mas que nunca viu a luz do dia, ou seja, o desenvolvimento de atividades noturnas junto à margem do Nabão.
Num bom projeto aqui para Tomar, que era uma mais-valia, e que falou-se aí há uns tempos, quando se fez aquelas obras ali da junto ao rio, da Rua de São Gião, as docas, as tais famosas docas. Não existe aqui na zona nenhuma cidade modelo de diversão noturna. Porque é que não se aproveita aquela rua, a Rua de São Gião, que tem estacionamento à farta, tanto do lado do mercado como o outro parque de estacionamento? Porque é que não se aproveita para investir naquela rua, dá-se incentivos para abrirem bares noturnos? Para quê? Para cativarmos todo o comércio de diversão noturna que existe, que não existe nem em Abrantes, nem no Entroncamento, nem em Torres Novas. Tomar podia ter um centro de diversão noturna, era mais dinheiro entrar aqui na cidade, era uma boa coisa, porque é um vazio que nós temos. Não é andar a espalhar os bares noturnos pelo meio da cidade histórica. Isso não resulta. Vamos apostar no turismo para criar outras indústrias que depois são o suporte desta cidade.
Por sua vez, o candidato da CDU, Bruno Graça, preferiu apontar um conjunto de medidas sem as quais o território nabandino, referiu, não é atrativo. Desde logo, a melhoria de processos como limpeza e saneamento.
No concreto, se nós queremos ter um território atrativo, há uma coisa que a gente tem que ter. É qualificar o serviço de limpeza urbana e recolha de resíduos. Ponto final. Isto é uma urgência em Tomar. Este Executivo fez alguma coisa, mas ficou longe daquilo que é possível fazer e que é preciso fazer. E isto tem que ser, temos que assumir isso. Porque por falta de equipamentos, por falta de estrutura dos próprios serviços que têm essas tarefas a seu cargo, por falta de mão de obra. Portanto, se nós não tivermos, de facto, uma qualificação eficiente em termos de limpeza urbana e recolha de resíduos, nós não temos um território atrativo. Por outro lado, temos o saneamento. Como é que um concelho pode ser atrativo quando está na ordem dos 58%, 59% do saneamento público? Não pode ser atrativo. Então a pessoa vem para aqui montar uma empresa, ou um negócio, ou viver, e não tem saneamento. E a grande fatia de investimento tem que estar aqui, é na requalificação destas áreas porque só assim é que nós estamos competitivos com Arém, com Ferreira, com Entroncamento, com Barquinha, com Abrantes, com Vila de Rei. Só assim é que nós estamos, de facto, atrativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
No Cerdoal, esta sexta-feira ficou marcada pelo arranque das festas do Conselho, evento que segue até este domingo, sendo que um dos destaques se centra precisamente na exposição alusiva à candidatura da Semana Santa a Património Cultural e Material Nacional. A ERTE marcou presença nesta iniciativa e registou as palavras de Miguel Borges, presidente da autarquia cerdoalense, que se mostrou confiante em mais uma realização de sucesso.
É com muito gosto que assinalamos os 486 anos da elevação de Cerdoal à categoria de vila. É sempre um momento histórico, um momento em que assinalamos o facto de alguém, há quase 500 anos, perceber que neste cantinho, que eventualmente na altura seria um cantinho de menor interioridade física quase do que aquilo que é hoje, hoje parece-nos que estamos muito mais distantes dos grandes centros do que não, eventualmente na altura estaríamos. Porquê? Porque, na verdade, Cerdoal tem um microclima cultural de muitas atividades, com 500 anos de história. E assim é aquilo que nos tem dito Gil Vicente, quando refere Cerdoal em quatro das suas obras. O mestre Cerdoal também por aqui passou e deixou o seu legado, fruto também, hoje temos aqui também, no seguimento daquilo que foi o seu trabalho, todo este concurso de pintura que estamos na segunda edição. Isto é para dizer o quê? Para dizer que, como bem sabeis, o meu lema ao longo destes quatro anos de gestão autárquica, interioridade não é sinónimo de inferioridade. E é isto que nós temos feito, é isto que nós temos feito, e era isso que me estava a referir, no seguimento daquilo que alguém há 486 anos também fez e achou que Cerdoal era diferente. Por isso, nesta luta, muitas vezes contra o tempo, nesta luta contra as adversidades de uma interioridade que, de interioridade tem muito pouco, só é interioridade se nós realmente quisermos que assim seja. Estamos a 60 quilómetros do mar, não nos podemos resignar, queremos lutar contra as possíveis adversidades e valorizar aquilo que de bom temos. Na área do turismo, na área do património, do turismo património, turismo cultural, no turismo natureza, Cerdoal, como bem sabeis, tem um potencial enorme. Por isso, a nossa obrigação de todos nós que aqui estamos, decisores políticos, os nossos amigos, é realmente contribuir para que, na verdade, interioridade não seja sinónimo de inferioridade, mas sim interioridade seja sinónimo de qualidade, que é isto que nós temos feito.
Isabel Damasceno, do programa Mais Centro, não deixou de endereçar os parabéns ao Cerdoal, considerando mesmo o Conselho como exemplo pela forma como desenvolve a cultura.
Há muitos anos que não vinha ao Cerdoal. Confesso, numas anteriores responsabilidades que tive, vim aqui várias vezes, mas nestas novas funções é realmente a primeira vez. E vou daqui muito satisfeita. É dia de festa, sem dúvida. Festejam-se quase 500 anos desta vila. E, portanto, as minhas primeiras palavras são de parabéns à Vila do Cerdoal, na pessoa do Sr. Presidente, e a todos os que aqui têm feito a vida e têm construído esta terra. 500 anos. Que, no fundo, vai de encontro a muitas histórias de muitas das nossas vilas do país. História muito grande. Ainda hoje de manhã estava numa sessão em que com o Sr. Presidente da República, em que ele dizia que Portugal é muito mais antigo do que a Alemanha ou do que a Espanha, que estavam representantes da Espanha e da Alemanha presentes. E é verdade, temos um país com uma história riquíssima. E não é por serem estas terras do interior, dito interior, porque a 60 quilómetros do mar não é interior para nenhuma população, para nenhum território, não é por isso que não deixam de singularidades. E o que eu aqui verifiquei hoje, que aliás vinha de encontro muito àquilo que tenho observado e que tenho ouvido ao Sr. Presidente da Câmara, é uma aposta enorme na cultura. E numa cultura diferente, na cultura do seu património, e fazer cultura. Porque nós temos que nos distinguir enquanto país e temos que nos distinguir enquanto terras diferentes naquilo que fazemos diferente. Não podemos concorrer naquilo que fazemos igual. Temos que fazer diferente.
Quem também marcou presença no evento foi Pedro Machado, do Turismo do Centro, que disse não poder deixar de se associar a um momento tão significativo para o Conselho de Cerdoal, neste caso, enquanto vila.
Eu gostava naturalmente de me associar a esta iniciativa que o nosso Presidente hoje nos desafiou a estar aqui, por algumas ordens de razão. A primeira tem muito a ver, representando eu um organismo que tem uma cobertura de 100 municípios e cuja atividade principal é a atividade turística, dar-lhe um sinal claro de que neste mosaico que são os 100 municípios, todos têm o mesmo peso, todos têm a mesma importância e têm até esta mais-valia, que é o facto de contribuírem para aquele todo que é o que nós designamos o centro de Portugal. O centro de Portugal sem o Sardual fica só com 99, já não é o centro de Portugal, como se ficasse sem Pombal, para onde vai a doutora Isabel a seguir, ou um outro município. Imaginemos uma parede com um mosaico de 100 azulejos e, portanto, se lhe faltasse um, percebíamos facilmente que faltava ali um elemento produtivo para este puzzle ou para este postal que queremos que seja o nosso coração do nosso país. E a razão de associar o Sardual e estarmos aqui hoje tem muito a ver com aquilo que o Sardual tem por mérito próprio e que pode emprestar não só à riqueza e à diversidade da oferta turística do centro de Portugal, mas muito por aquilo que o pode ajudar a diferenciar em relação a outros destinos. Não vos escondo, falo com alguma causa própria quando entro na igreja de Nossa Senhora do Carmo, porque a minha terra natal é Tentúgal, a padroeira Tentúgal é Nossa Senhora do Carmo, eu sou afilhado de batismo de Nossa Senhora do Carmo e, portanto, fica aqui um laço muito pessoal e muito emocional desta ligação ao Sardual. Mas a primeira nota tem a ver com este património cultural e patrimonial que vocês vêm e vêm a promover. Eu já visitei os tapetes floridos das nossas capelas e das nossas igrejas e esta é verdadeiramente uma tónica que diferencia a oferta deste território comparativamente com outros territórios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E a Ceiceira, em Tomar, está a viver tempos medievais. Este fim de semana fica marcado pela realização da Ceiceira Medieval. Esse é mais um antigo documento conhecido sobre a atual sede de freguesia, que já foi sede de concelho, servirá de mote para esta terceira edição, feira e recriação histórica que decorre então naquela aldeia tomarense. A iniciativa da Associação Cultural e Recreativa e Desportiva e do Rancho Folclórico As Lavadeiras de A Ceiceira, que conta com o apoio da Junta de Freguesia Local e do Município de Tomar, e que terá a participação de várias dezenas de mercadores e artesãos e um vasto programa de animação. Patrícia Nunes deu conta deste mesmo programa que está definido para as próximas horas.
Depois, às 15h30, temos então o cortejo solene com as entidades, neste caso o município e a junta, que vai ser um pequeno cortejo desde o início da feira até aqui à Praça Central, com o grupo de gaiteiros, os Patos Bravos, e de seguida também temos a dança oriental com o Al Oliveira. Às 21h30 temos então a chegada de Pedro Alvito aqui à Ceiceira. Será um desfile que vai partir desde a junta de freguesia, da sede, até aqui à Praça Central, com a chegada de Dom Pedro Alvito e a doação da albergaria então a este local de Ceiceira. De seguida, e como um sarau de festa, de agradecimento a esta população, temos a atuação dos saltarelos novamente, e temos também a dança oriental e temos também um espetáculo de fogo com os Black and Rave. A seguir, e para terminar a noite de uma grande forma, temos uma queimada galega a cargo da Tomar Honoris. No domingo, a feira tem início às 11 horas. No domingo podem também desfrutar do almoço, porque nós vamos ter o serviço de taberna aberto para que possam também desfrutar então dos nossos petiscos. E às 11 horas temos então a arruada, a abertura das tabernas, a abertura da venda dos mercadores, que temos uma grande diversidade de artesãos, de mercadores que estão a expor os seus trabalhos e ano após ano temos vindo a ver que a procura tem sido muito grande e são de todo o país e até mesmo fora do país, da vizinha Espanha. Depois, às 16h30, vamos repetir o desfile de Dom Pedro Alvito. A seguir a este desfile e com a chegada de Dom Pedro Alvito aqui à Praça Central onde nos encontramos, temos uma demonstração, uma recriação de um confronto entre as tropas sarracenas e as tropas templárias. De seguida, temos também a dança oriental e temos também a arruada com o grupo de saltarelos. Terminando, fazendo o encerramento da nossa feira pelas 22 horas, fazemos um espetáculo de encerramento onde estão todos os grupos aqui presentes. Temos então também dança e terminamos com um espetáculo de fogo.
Última nota nesta edição para lhe falar-se de futebol. O campo sintético da Naban, em Tomar, irá receber neste domingo, das 9 às 19 horas, um torneio de futebol de 7 em veteranos, numa organização do emblema nabantino Tomar Copos. Para além da vertente futebolística, haverá registro para uma aula de zumba com a instrutora Ana Fernandes, sendo que esta iniciativa terá entradas livres e será a partir das 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição, continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.